Não, você não ficou maluco, a gente tá de volta, é o 300ml, eu sou Bruno Lombardi, quanto tempo que eu não falo isso, que saudade de falar com você, querido ouvinte. Eu estou aqui acompanhado por eles, os meus, como diria nosso finado amigo Thiago, nossos amiguinhos de aventura, com ele aqui, a enciclopédia dos games, Maguila!
Sério? Depois de todo esse tempo, continua com essa viadagem de amiguinhos de aventura?
Então... É, então, né?
Eu vou embora, tchau.
Não, peraí, segura aí, segura que o papo tá legal hoje, hein? Estão aqui com
puta,
a gente também.
Finalmente voltamos.
Voltamos. Disse pra você que a gente voltava um dia. Um dia. Demorou um pouquinho mais do que a gente queria, mas tamo lá. Estamos aqui também acompanhado dele, nosso eterno estagiário. Tentou ser promovido e não deu certo, né? Mas tá aí com a gente ainda gravando. Cauê Monstro.
Ah, você tava com saudade, né? Você tava com saudade dessa minha voz gostosa no pé do seu ouvido. Eu sei que você tava.
Que delícia, cara!
Ai, que delícia, cara! Eu não tava com tanta saudade assim, vai, moço. Não precisa ficar tão feliz assim também, mas é bom falar com você de novo aqui no podcast, cara. Faz tempo que a gente não se esbarra por esses lados, hein?
Ai, que bom. É bom estar de volta.
Estamos de volta aqui com um outro convidado, que já gravou com a gente outras vezes. Eu digo... Eu sou suspeito, que é meu irmão, né? Mas os melhores episódios, com as melhores piadas mais surreais do mundo, com ele participando. Ele já é de casa, Gustavo Lombardi.
Uma TV de LCD.
É que tem que fazer jus ao sobrenome, né? Então...
Meu Deus do céu, voltaram pior que antes, gente. Voltaram com nepotismo. O outro cidadão aí tá pensando que tá no filme pornô. Eu vou embora, sério mesmo.
Ok, Silvio, ele ganhou uma geladeira no valor de R$1.300. 1.222 pessoas ganharam o prêmio do Rask aqui.
Tá bom, já entendeu a coisa. Tá bom já. Agora, vamos explicar uma coisa aqui, o pessoal deve estar estranhando. Ou não, não vai nem perceber a diferença, mas pra gente faz muita. O nosso podcast agora, ele tá um pouquinho diferente, não é mais editado, ele é gravado ao vivo. É um negócio meio UFC na Globo, né? É ao vivo gravado, sei lá, é esquisito. Mas a gente tá fazendo tudo ao vivo aqui, mixando, jogando efeito, jogando música, tudo. Se tiver algum problema, você achar que tá esquisito, paciência, a gente tá aprendendo ainda. E vamos fazer o nosso momento... Todo mundo sempre gostou aqui, momento do jabá, né? Então vamos lá, peraí... Ah, porra, Megadeth de volta! Vamos aqui então falar rapidinho. Se você conhece a gente, vai lá dar uma curtida na nossa fanpage no Facebook. Se você não conhece e está conhecendo agora, faça a mesma coisa. Dá uma conferida no nosso Facebook. Vê se quando pinga uma notícia, pinga um vídeozinho engraçado, aquela coisa de sempre. Mas
uma piada sem
lá.
Graça do monstro?
É, isso sempre.
Isso não vai faltar.
Não, isso não tem jeito, né? Mas então vamos lá, vamos ver se as coisas continuam do mesmo jeito. Pedir aqui pro nosso estagiário, qual que é o nosso Facebook?
Maldito. Nosso Facebook é o www.facebook.com/milkshakesemgelo.
Boa, muito bem. Esse cara tá aprendendo, tá vendo, Maguila? 2 anos estudando aí como estagiário, tá pegando a manha, hein?
Até que enfim, né? Pelo amor de Deus.
Vamos ver se tá... Vamos
eu
ver,
falei pra demitir. Não, você calma não aí. Quis demitir? Agora
vamos,
aguenta.
Vamos ver. Pode ser que, né, dê merda agora. E nosso e-mail, monstro? Como é que é?
Opa, esse eu ainda lembro. É o podcast@shakesemgelo.com.br.
Na trave! Não, não foi, cara. podcast@milkshakesemgelo.com.br. Manda lá sua opinião. Manda sua sugestão de pauta. O que você quer que a gente fale aqui? Vocês vão perceber daqui a pouco que vai ter uma novidade aí também. Manda sugestão por lá, você vai entender daqui a pouco. Lembrando que o Milkshake Sem Gelo, você pode assinar o nosso feed para receber automaticamente os novos episódios, sem ter que ficar entrando no site ou no Facebook para conferir, não. Assina o feed, assim que cair lá, pingou o episódio novo, faz o download no seu Wi-Fi de preferência, a não ser que o plano 4G seja uma coisa absurda, né? Aí não tem problema, mas o problema é seu. Se você não quiser assinar o feed, vai deixar a gente triste, é claro, mas tem outras opções, você pode escutar a gente no Podflix, você pode escutar a gente no YouTuner, no Ouvindo Podcast, em mais alguns outros agregadores que a gente ainda está fechando uma negociação aí para colocar o feed lá. Quando tiver novidade, a gente fala com você. Rapidinho aqui, a gente hoje vai falar sobre uns assuntos que estão fresquinhos aí ainda, que vale a pena a gente comentar. Temos aí nossa opinião, o pessoal assistiu, eu não assisti, mas o pessoal assistiu aí o Capitão América Guerra Civil. Então a gente vai mandar nossa opinião sobre isso. Vamos comentar rapidamente sobre o trailer que saiu agora, Na verdade, faz pouquíssimas horas que saiu aí a atualização do trailer do Assassin's Creed. Vamos falar também do... como a gente pode falar isso, Maguila? Fiasco?
Vexame? Palhaçada? Sem vergonhice?
É, bom, enfim, vocês vão descobrir daqui a pouco do COD, né? O novo COD. Vocês vão dar sua opinião também. E sobre o sucesso que tá arrebatando a internet, que é o Battlefield 1, né? Ou Battlefield 1, como você preferir, não sei. E, bom, no final a gente vai ter uma notícia aí sobre o mundo das artes, né? Porque a gente ficou parado, mas a gente também evoluiu um pouquinho, a gente tá ficando mais cultural, né? Vamos falar sobre arte aqui no podcast agora. Mas chega de lenga-lenga, a gente já tá aí se estendendo, como sempre, a gente tem essa tradição, você sabe como funciona, né? A gente vai fazer aqui uma pausazinha pra beber uma água. Não, vamos direto, vai que se foda. O pessoal aqui tá muito mal acostumado, 2 anos sem gravar, já quer mordomia. A gente tem aqui, então, o nosso tradicionalíssimo bloco de cinema e TV. Hoje com um assunto... vai gerar polêmica, hein? Tô sentindo que vai ser complicado. Mas...
polêmica!
É, vamos lá então. Vamos lá rapidinho fazer aqui nossa transição. A gente já volta com vocês aí pra falar sobre Capitão América. Então é isso, aquele momento que todo mundo esperou, demorou pra caralho pra chegar, mas chegou. Capitão América já está nas salas de cinema de todo o Brasil, fazendo sucesso pra caralho, ganhando dinheiro atrás de dinheiro e rodos de dinheiro entrando. Bilheteria só não vai ganhar do... como chama lá? É... os 10 mandamentos da Record, né? Esse não vai ter como bater, que é o... bilheteria fake, né?
Cara? O filme vendeu pra Fantasma, velho.
Ah, mas já tá registrado lá, cara. Tá registrado lá que foi a maior bilheteria do Brasil, cara.
Tinha um monte de fantasma vindo da porra do filme.
Esse ninguém comprou ingresso pra sair
distribuindo. Mas vendeu o ingresso, cara. Vendeu. Você vai fazer o quê? Mas... conta a bilheteria, não é se alguém foi assistir ou não, cara.
Mas vocês viram que foi uma sacada de mestre, né? Eles porra, esperaram, lógico, eles lançaram antes do Caça Fantasma.
Casal Bé!
Excelente piada.
Eu falei que chamar o Gustavo ia ser uma boa, ninguém acredita em mim, tá vendo?
Estou com um concorrente à altura hoje, né?
É, o negócio você vai ver só aqui. Você vai ver se não vai dar ruim esse negócio aí. Mas então, vamos lá rapidinho. Eu não assisti o filme, por motivos óbvios, né, Sofia? Muito pequena, não dá pra deixar aí pra ir no cinema fazer um luxo desse. Mas eu sei que vocês assistiram o filme e sei que tem opinião divergente aqui. Então eu vou deixar vocês falarem um pouquinho aí a opinião de vocês, começando pelo Gustavo. Gustavo, você assistiu o filme, acho que foi até um dos primeiros aqui do pessoal a ter assistido, e fala aí o que você achou, cara.
Melhor filme da Marvel até agora, cara. Não tem... É a melhor adaptação possível de fazer pro cinema dos quadrinhos, cara. Eu não tenho o que reclamar. Eu achei o timing bom, algumas piadas forçadas, mas que funcionam pro roteiro. E só alegria, cara. Eu saí de lá feliz, saí de lá... uma criança, de novo. Eu falei, a hora que começou o evento principal do filme, eu falei, caraca, estou vendo quadrinhos ao vivo. É sensacional, cara.
Então, que você realmente não achou nada, assim, esquisito? Ah, podia melhorar isso? Tudo a beleza?
Não dá pra ser... querer os quadrinhos no cinema, porque tem que atingir o povão, né? Então, não tem muito que... era o melhor que era possível fazer no cinema, minha visão, pelo menos.
Ah, legal, cara. Então, com base nessa opinião do Gustavo, mais positiva possível, eu vou passar pra ele que não achou o filme tudo isso.
Afinal, todo mundo tem o direito de estar errado.
Claro, com certeza. Somente se for o Maguila. Vamos lá, Maguila. Fala aí pra galera aqui qual a sua opinião sobre o filme.
Não, eu vou falar depois do monstro. Eu vou falar depois do monstro.
Depois do monstro.
Vai, monstro.
Então vai, monstro. O monstro tá acordado ainda,
o
será?
O time de gravação do...
Eita, porra, que rebelde. Eu dou minha opinião, claro. Por que não? Eu achei bom também. Eu gostei. Mas eu, como sou o team não li quadrinhos, então pode ser que muita coisa que tendo quadrinhos não foi pro filme e que seja essencial para futuras histórias, mas eu, como um assistidor de filmes, achei muito bom. A diversão proporcionada foi espetacular. Eu tive o prazer de assistir num IMAX ainda. E, cara, foi fantástico. Foi uma das melhores.
Vai jogar na cara agora que viu no IMAX, né? IMAX.
Shirap take my money.
Cara, é aquele negócio que a gente falou, né, Maguila? Lá no WhatsApp, velho. O cara gastou 40 pau de ingresso, gastou mais 30 e tantos reais de pipoca. Tem que ostentar, né, velho? Não dá pra.
40? 40 ele gasta no Cinemark ali do Santa Cruz, cara. Ele gastou, foi uns 150 nisso aí.
40 conto foi só gasolina pra chegar até o shopping.
É do Hummer, que o monstro dirige. O monstro dirige um Hummer, vocês não estão sabendo, velho.
Exatamente. Dirige um pequeno caminhão.
Aí a galera fica perguntando, por que não grava podcast? Por que será? Você gasta tudo com o que não deve? É. Enfim. Mas então, o que mais você achou? Fala aí, Maguila, o monstro.
Então, eu gostei muito do filme, eu acho que ele proporcionou a diversão que era esperada para um filme desse porte. Você tem super-heróis e super-heróis brigando entre si. Porém, eu acho que teve alguns pontos assim que também não foram muito bons. Assim como o Batman vs Superman, eu acho que a questão da briga de um com o outro não foi muito necessária, né, cara? Esse foi só uma merda lá no ventilador pra botar um contra o outro. Eu não sei se a gente vai dar spoiler aqui ou não, mas...
Não, sem spoiler.
Então, tá maravilha, vou continuar ainda. No mesmo ritmo aqui. Então, a merda que jogaram no ventilador não era motivo, assim, pra motivar tanta gente contra tanta gente. Não sei se nos quadrinhos também foi assim, ou se teve um motivo mais claro, mas eu acho que esse foi o único ponto que o filme pecou. A questão do timing do filme em si, cara, é um pouquinho de comentário, um pouquinho de história e uma briga. Um pouquinho de história e uma briga, isso foi perfeito. Eu não me senti em nenhum momento do filme assim, porra, cara, e aí? Não aguento mais ver esse falatório, velho. Cadê a luta? Isso não tem. Isso desde o começo do filme você vê que ele tá no time certinho, velho.
Nós vamos ter que criar uma regra aqui de não colocar esse Batman vs Superman e Capitão América na mesma frase, hein?
Não.
Se tiver essa regra, o Maguila não fala.
Não vem querer me tesourar agora não, cara.
Então vamos lá, Maguila. O que você achou do filme? Eu sei que você é um dos... entre a gente aqui, pelo menos do nosso grupo, você foi o único que realmente não achou o filme tudo isso, né?
É uma merda.
Ô, que Batman, isso? Né? Pera aí que eu esqueci qual que é o botão agora. Pera aí, que merda. Ah, cadê essa porra? Ah, tá, pera aí, agora vai. Porra, eu tinha que ter decorado isso, cara. Mas é assim mesmo, a gente tá aprendendo. Parei do nada, vambora.
Vamos lá, Não, é assim, não é uma merda, tô falando pra encher o saco, não é uma merda. O filme é bom, é muito legal, é divertido. A parte de luta, enfim, ele é bem menos parado que o Batman. A questão que eu comparo com o Batman, por quê? São dois filmes com temas muito parecidos. Até eu ouvi um comentário hoje num site super famoso de comentário de filme, que foi que bateu muito com o que eu pensava. Eles fizeram filmes parecidos pra mesma época. Tipo, um ouviu falar, vai sair um filme de dois heróis brigando. Puta, vamos fazer esse aqui. E saiu. Tanto que você vai ver, saiu um atrás do outro.
Lembrando que a Marvel fez antes, né? A Marvel já anunciou esse filme aí, lá quando a gente tinha parado de fazer o podcast lá, quase 2 anos atrás, que já tava anunciada a data, inclusive, tudo bonitinho, velho.
Mas o Batman também. Se você for ver, quando a gente parou o podcast, já estavam falando disso há muito tempo. Do próprio Batman vs Superman. Então, eu falo do Batman vs Superman. Eu uso o Batman vs Superman porque saiu agora. São filmes concorrentes, enfim. Toda aquela briga DC Marvel. O que eu não gostei no Civil War, o Pantera Negra roubou todas as cenas ali. Toda cena que ele aparece, ele rouba. Padrão. Se ele entrasse no meio de uma das brigas lá, ele ia roubar tranquilamente. Mas tranquilamente. A motivação ficou muito rasa. Tudo bem, você pode usar lá e falar,
teve, teve o que aconteceu lá na em Nova York, na, como é que chama o outro paizinho lá na Soviética, esqueci, me fugiu o nome dele agora. Sokovia. Eu sou não é Cracóvia, não é Cracolândia, porra. Cracolândia. Sokovia. E por fim, o motivo que aparece no filme, que eu não vou contar pra não dar spoiler.
Só um ponto, só pra não estragar o seu comentário, mas dando uma reforçada nele, e eu vou realmente novamente mencionar Batman vs Superman, que é a mesma questão. O pingo que fez transbordar o copo d'água, cara, foi uma cena que, se não tivesse acontecido, teria sido muito pior pra todo mundo. Você pega o Batman vs Superman lá, o Superman tá destruindo a cidade, não sei o quê, porque ele destruiu um prédiozinho. Mas se a porra do Zod tivesse ficado vivo, teria destruído o mundo inteiro, caralho. Só porque quebrou um prédiozinho, ele já foi um... ele é do mal, ninguém controla ele. Foi a mesma coisa nesse filme agora.
Sim, exatamente. Lá no Batman vs Superman tem a questão do... primeiro que eles pegam o Batman, a versão depois que o Robin morreu. Que, pra quem lê os quadrinhos, sabe que o Batman deu uma pirada naquela época, né? Ficou meio maluco. No Guerra Civil, eu achei um motivo muito fraco pra virem com aquela papelada lá. Que aí eu volto. É que me lembro dos quadrinhos. O motivo nos quadrinhos é muito mais impactante. Porque o que acontece lá te dá, causa mais impacto. O restante da história são os 500. Porque também os gibis são 100 e poucos gibis pra formar esse raio desse arco. Cara, aquela luta num aeroporto. Mano, num aeroporto, gente. O aeroporto fica vazio do nada. Do nada. De repente, olha, todo mundo sumiu.
Não. Eles dão uma explicação bem ruim no filme pra essa parte, mas dão uma explicação. Então, mas dá uma explicação. Não é que. Não levaram pra perder igual os Power Rangers.
Sim, Entendeu? É muito fraco. E outra coisa, o Zemo. Como é que o cara me monta uma arma gigantesca num quarto? Primeira parte. Segundo, como é que o cara me entra num lugar sem ninguém fazer uma biometria pra saber quem é ele? Porra, velho.
É eleição, eleição agora pra ter biometria?
Ele entra numa...
Eu não sei o que você tá falando, mas é isso aí.
Entra numa instalação super guardada, com milhares de guardas, um monte de coisa. O cara entra lá, sou eu vim fazer não sei o quê. Mostra o crachazinho, põe um óculos na cara e vai. Porra,
meteu.
Velho.
Meteu um pepe, já tirei a vela.
Porra, não dá, né? Pelo amor de Deus. E por último, o Capitão América não me convence com essa história do Bucky. Não me convence. Tivessem feito ele bem mais pensando no povo, que é o que ele faz, pra mim seria bem mais... entraria melhor na linha. Essa história dele lá do Bucky, pra mim, tá parecendo dois viadinhos, na moral. Parece dois viadinhos.
Eu pensei a mesma coisa.
Não vou nem entrar naquela mão de ferro onde vai parar, né? Mas beleza, deixa pra lá.
O bromance deles.
O bromance deles. Então, cara, é muito... é difícil de engolir. Você engole, por quê? Tem cenas épicas. Tem cenas lá que são épicas. Igual o Gustavo lembrou lá, que parece o quadrinho. Tem uma cena lá que, na hora que apareceu, quase que eu chorei, porque é igualzinho, que é o que hoje chamam aí do tal do fanservice, né? Que é fazer a cena lá do quadrinho, igual o quadrinho, pra agradar o fã, enfim, agradar a gente. Mas, cara, não é o melhor filme da Marvel, o Vingadores 1 é muito melhor, o 2 também eu acho melhor.
Tô louco.
O Homem de Ferro, o 1, porque por tudo que ele criou é muito melhor. Guardiões da Galáxia é muito melhor que esse filme, velho. Mas muito melhor.
Diferente. Eu falei que ia dar polêmica, eu falei?
Tá vendo?
Que
a gente vê.
Mas o final vai ser o mesmo. Esse é o problema. E como filme, não é o melhor da Marvel. É bom, mas não é o melhor da Marvel.
Mas eu ainda acho.
Como filme não é, mas a diversão não se compara a nenhum filme que a Marvel lançou até agora.
Não sei, Gustavo. Eu acho que Vingadores, pra mim, é mais bacana. Mas, enfim.
eu ainda acho que a parte favorita do Maguila ainda foi a parte que o Capitão América segura o helicóptero com o braço. Como tá no trailer, eu posso falar aqui.
Não, mano, isso daí passa porque eu sei como o cara é foda. Então, eu sei que ele consegue segurar um helicóptero, beleza. Ele consegue mesmo.
Até, com aquela viradinha de mão, assim, pra mostrar o Mookie.
E ele, tranquilamente.
E ele olhando o próprio Mookie e pensando, vai, monstro.
O cara...
13, porra. É. Sai, porra, sai daqui, porra. Vai, 13, caralho.
Que delícia, cara.
Bom, mas eu acho que deu pra galera entender aí a mecânica da coisa, Maguila. É, tá, não gostou tanto assim, vai. Mas, bom, eu não assisti o filme, eu realmente não posso opinar e nem vou entrar nesse mérito.
Pode sim.
Eu concordo com o Maguila num ponto que é o seguinte, não dá pra adaptar realmente a Guerra Civil dos quadrinhos pro cinema fielmente, porque são mais de 100 HQs que compõem o arco inteiro, né? É, sem ter assistido, tô falando aqui só pelo que eu escutei vocês falando, tá? A motivação... A do quadrinho é foda, cara. É difícil realmente bater aquela motivação pra começar a merda toda, entendeu? Mas, tem que assistir realmente. Se você ainda não foi no cinema assistir, acho que dá tempo ainda, hein? O filme tá fazendo bastante sucesso, tá enchendo sala de cinema. Então, dá uma corridinha lá, assiste o filme e depois manda um comentário pra gente lá no Facebook ou por e-mail. E a gente bate mais um papo sobre isso depois. Agora, a gente vai falar aqui de um negócio polêmico também. É um pouco polêmico, não é tão polêmico, mas é um pouquinho só. Que é o trailer do Assassin's Creed. Foi publicado, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio.
E repita.
eu tô esperando o Bruno falar hora, minuto e segundo já.
É, pois bom. É.
Mas vamos,
22h55. Repita.
O filme saiu hoje de manhã. O trailer saiu hoje de manhã e foi bem recebido por uma parte do público, não foi tão bem recebido por outra. Mas pra gente entrar no clima pra falar disso, eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso BG. Vocês vão entender do que eu tô falando assim que eu soltar aqui essa música espetacular que, porra, é o novo hino dos games no futuro, velho. Atenção, vamos lá, galera, pra vocês essa em especial, hein? Só no Gangsta Rap, aqui o negócio aqui é violento, cara. Socorro, Assassin's Creed, o trailer espetacular. Já vou dizer agora, logo de cara, o trailer é muito bom, mas usaram a música cagada, hein? Que merda. Não é essa música, mas eu quis entrar no clima, já que o Assassin's Creed saiu lá da Idade Média, né? Toda aquela merda que a gente acompanhou nos games, pra entrar no mundo do Gangsta Rap. Né? Vou deixar aqui, então, já que o Maguila quis ficar aí na polêmica, eu vou falar com ele, que é um dos grandes fãs da série Assassin's Creed, jogou todos, se eu não me engano. Gustavo, o que você achou do trailer desse filme aí que estão fazendo pra Assassin's Creed, cara?
Muito bom, cara. Mas o trailer tá bonito, tá bem ambientado, é realmente o que o jogo ele apresenta pra você, todo o salto de fé, o visual de assassino, a sociedade, parkour, obviamente, assassinatos. Mas estou com o pé atrás. É bonito de ver, é legal, mas esse acho que vai ser mais um Príncipe da Pérsia.
Difícil, hein, cara. Príncipe da Pérsia é uma bosta, hein.
É.
Você acha que vai ser tão ruim assim, cara?
Eu fico meio com o pé atrás esse tipo de adaptação. Mas pelo trailer, dá pra dar um bom jogo, hein.
Poxa, eu gostei do Príncipe da Pérsia, velho.
Ah, é bem... Peraí, não. Risco o disco aí se tiver um efeito desse ou qualquer outra coisa, porque você tá criticando o Capitão América e só gostou de Príncipe da Pérsia?
Eu gostei, achei mó legal, mó divertido.
Ó, senhor ouvintes, eu encerro meu caso.
Caralho.
É mó divertido.
Peraí, você tem um caso com o Maguila, é isso que eu entendi?
Não.
Cala a boca, monstro! Cala a boca!
Vocês vão terminar, é isso?
Não.
Segue esse negócio,
Não, peraí, que o Godzilla tá tocando, velho. Tem que esperar o Godzilla acabar, velho. Eu tô, por favor, pessoal, vamos respeitar o Godzilla?
Tá bom, Godzilla, sai daqui, cara.
Pronto, obrigado. Vamos lá. Mas então, vamos lá então. Então o Maguila achou o Príncipe da Pérsia maravilhoso e tá animadíssimo pra assistir Assassin's Creed, é isso?
Não foi isso que eu falei.
Não, foi o que você deixou entender.
Apaga isso aí da edição, palhaço.
É ao vivo, cara.
Ah, é verdade.
É ao vivo, igual você da Globo, velho, mas é ao vivo.
Não, falando sério. Eu gostei do trailer, acho que o filme vai ser legal. Vai ser diferente do jogo em muitas partes, obviamente, como a gente já tá acostumado. Não vai ser um Street Fighter, graças a Deus, ai, Deus amado. E não vai ser um Mortal Kombat. Vai ser legal, eu acho que vai ser legal. Agora, é o que você falou. A musiquinha do trailer foi uma cagada gigantesca. Pelo amor de Deus, velho. Então, quem velho... foi o maldito que editou aquele áudio?
Então, não, mas sabe que eu fiquei. Eu assisti o trailer e fica essa mesma sensação. Eu falei, puta que merda, né, cara? Puta que pariu. Um dia se viu, não sei o quê. E aí eu fui procurar de quem que é a música. E eu descobri que a música é do Kanye West. E chama I'm a God. Então...
Continua uma merda.
Tecnicamente... Não, calma aí, deixa eu chegar nessa parte.
Não tem muita
relação. Como a galera não tá ouvindo, eu tô fazendo as pinhas com o dedo aqui. Tecnicamente, é um negócio foda, né, cara? Pô, o cara é o Deus, tal, não sei o quê, manipula a vida e a morte, aquela porra toda. Mas com a bosta, né, velho? Rap não é uma coisa que a gente ressuscita com idade média, né?
É uma música do Kanye West. É. Acabou.
Então, pois é. Eu também achei bem cagado.
As trilhas sonoras do Assassin's Creed, principalmente o Revelations, cara, é tapa na cara, cara. Você pega o Assassin's Creed Revelations, vê o que eles fizeram com trilha, com ambientação. Cara, eu lembro que quando eu terminei o jogo, eu tava de pé na TV, eu tinha esquecido. Eu olhei pra mim e falei, opa, deixa eu sentar aqui que eu tô muito, muito imerso aqui, cara. Por causa da trilha, por causa então, da
tá
cena,
inclusive, tá tocando uma música aqui. Eu vou subir rapidinho aqui o BG, só pra galera ver do que a gente tá falando. Isso aqui é a trilha do Assassin's Creed. Eu acho que é do 2, se eu não me engano.
Ah, o melhor de todos.
Parkour!
Mas então, deixa só um pouquinho mesmo. Tocando aqui, essa. Mas depois eu vou colocar na postagem desse episódio. Eu vou deixar um link pra você escutar as músicas das trilhas do Assassin's Creed. Vocês vão ver que é muito, muito mais interessante. Inclusive, tá cortando rapidinho aqui o assunto. Saiu, eu tenho um link também linkado aqui na postagem, uma matéria que os fãs ficaram tão putos com a escolha do Kanye West pra fazer a trilha do trailer. Que os fãs refizeram o trailer e colocaram músicas do Assassin's Creed. E aí eu assisti alguns e... Puta, fica muito melhor, cara. Muito, muito, muito melhor. Muda completamente o trailer, cara.
Estará no nosso site, né? Por favor.
Não, tá linkado na postagem. Galera, vai lá acessar milkshakesemgelo.com.br. Clica lá que vai ter... clica no episódio aqui, né? A segunda temporada, episódio 00, episódio piloto. E dá uma conferida lá. Tem um link pra essa matéria com os trailers... E tem o link pra você escutar as trilhas do Assassin's Creed e ver que é muito mais legal.
Tá, deixa o moço falar agora.
Eu ia falar isso agora, mas você tá com a ejaculação precoce, não deixa eu falar nada, né? Se você quiser esperar um pouquinho, aí eu passo pro moço falar agora.
Calma, ele acabou de sair de um relacionamento, calma. Aconteceu ao vivo, não tá bem ainda.
Ah, pro inferno, monstro.
Então, vamos lá.
Vamos lá, moço.
Cara, eu não sei onde vocês estão com a cabeça. Como assim a música não deu certo? Não, o assassino, ele vai pegar aquele capuzinho, vai botar o capuz, vai abrir o peito, vai aparecer aqueles bling bling, aquele cifrão dourado enorme, e ele vai começar a cantar rap no meio
então,
do filme.
Então, mas foi o que eu falei, mano, é muito gangsta rap, cara. Eu vou até voltar todo de novo, mundo... eu tinha tirado daqui, mas vai tocar de novo um gangsta rap de homenagem. Aí,
não.
Meu Deus do céu.
Mano, foca a polícia.
É o pior gangsta que eu já vi.
Mas é só que eu sei de rap, cara. Eu não manjo de rap mesmo. Praia é outra.
E depois de mostrar o bling bling dourado, brilhando, ele vai sacar uma arma e começar a dar tiro e assassinar todo mundo. Tá perfeito. Assassin's Creed é isso.
É só isso que eu tenho falar?
Não, ainda tem a parte séria. Ah, mas tá. Pode falar, Gustavo.
Não, é só a Fox cagando mais um filme.
Bem, pode ser.
Mas assim, eu achei a ambientação muito legal. Ela lembra bastante o primeiro Assassin's Creed, que era numa parte mais árida. É, era mais um deserto, eu não lembro que cidade que era agora.
Então, mas no trailer ele diz que é Inquisição, né, cara? Inquisição espanhola, né?
Então, mas eu acho que vai ter... Eu acredito que vão ser dois tempos que vai ter nesse filme. Porque, assim, tem um primeiro assassino que aparece, que é o cara, né? E depois aparece uma mina. E o único Assassin's Creed que tem, pelo menos o jogo, né? Que tem uma mulher, que começa a aparecer mulheres e outros assassinos, é mais no Brotherhood. Que começa a ter a Irmandade, que ele vai juntando um grupo de assassinos, né? Apesar de no primeiro ter alguns, mas nunca deram foco em outros assassinos. Era só o Altair. No 3, no 3 não, no Brotherhood, ele acaba tendo essa questão de convocar outros assassinos pra auxiliar ele e tudo. Mas...
Ah, mas isso é adaptação, né, cara? Eu não acho que vão conseguir nessa linha, não, viu, monstro? De tentar juntar vários. Pode até ser uma aposta, claro, né? Mas eu acho que não precisa arriscar um tanto, assim, de lançar, sei lá, juntar 2, 3 jogos num filme só, cara. Eu acho que eles vão tentar fazer um negócio mais básico nesse primeiro, né? Então vamos pegar um período que a gente não falou ainda, Inquisição. Vamos fazer ali o filme. Se der certo, a gente toca a vida e aí faz outros filmes com o restante dos jogos, né? Eu imagino que seja o critério que os caras vão seguir. Até porque Hollywood é isso, né, velho? É grana, né?
É, história pra contar Assassin's Creed tem adoidado,
velho. É um jogo que foi pensado, acho que já nesse sentido, né? É, vamos pegar períodos históricos aí que sejam interessantes, que tenham algum tipo de apelo com o público e vamos investir nessa porra, né? Então já teve a Revolução Francesa, teve a Guerra de Independência Americana, a gente teve o período lá da Renascença, né, com Ézio, né? Época das Cruzadas com o Altair, né? Então, isso, cara, o que não falta é momento histórico, né? Agora tem o Syndicate que tá rolando agora, né? Na Inglaterra Vitoriana, né?
Ele conta a história do Lula e de todos os sindicatos metalúrgicos que ajudam no...
E faz todo sentido, porque pra você entrar pra Irmandade, você tinha que cortar um dedo antes, né?
Isso, por causa do...
Nossa, depois dessa, velho.
Uma pena que era o dedo no meio.
Ai, que beleza. Que beleza. A gente voltou com tudo.
Mudou
tá
nada,
vendo,
né?
Tá vendo? Eu falei pra você, 2 anos não muda nada, velho. Acho que é muito tempo, mas não é não. Mas agora, falando em mudança, agora sim é uma mudança de verdade no podcast. Você tá acostumado a gente sempre fazer aquele negócio corrido, né? Uma vinhetinha? Não. Não. Agora não. Agora o programa tá um pouquinho mais parecido com um programa de rádio do que com um podcast. Junto as duas mídias, mas enfim. É, agora a gente vai fazer uma pausa pra gente respirar. A gente tá aqui gravando ao vivo. Não é sacanagem, é ao vivo mesmo. Pode ver que tem um monte de cagada aí no meio. É, a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Vamos deixar rolando um som aqui pra gente poder respirar e tomar uma aguinha, dar uma mijadinha de leve. E aí, lógico, cada um no seu banheiro, né? Que a gente tá gravando separado, graças a Deus. Ninguém queira mijar aquela coisa todo mundo junto, ia ser esquisito. É, mas a gente tá de volta. Rapidinho, se você não tá muito afim, a gente gosta de rock aqui, velho. Então o programa vai ser baseado em cinema, TV, games, fofocas da internet e rock. Então, esse primeiro bloco musical, do programa de estreia no piloto, foi sugerido por um amigo nosso aí, nossa nova panelinha. A gente tá montando a panelinha nova, porque a panelinha antiga, né, 2 anos as coisas mudam. É, foi indicado pelo Marcão, do Rota 66 Cast. É uma banda boa pra caralho. Acho que você vai reconhecer quando eu soltar aqui. É, mas eu vou falar também. São 4 minutos e 13. Bula aí no seu feed, no seu player, né, na verdade. No feed não, no player. 4 minutos e 13. Um agora de ZZ Top, Sharp Dressed Man. A gente já volta na sequência. E você curtiu ZZ Top, Sharp Dressed Man? Agora a gente tá voltando aqui com o nosso bloco de games. Vamos falar aqui rapidamente, só uma notinha mesmo. Saiu o novo Uncharted 4. O Maguila já comprou o jogo, não é isso? O Maguila tá aí com o jogo em mão. Tá curtindo muito, que eu tô ligado, né? Nem consegue gravar mais com a gente. Esse viado, a gente combinou várias vezes e nada, né? Mas enfim.
Inclusive já saiu.
Ah, é foda. A gente deu essa pausa pra escutar a musiquinha e já deve ter de jogar mais um pouco, esse viado.
Ô, deixa eu terminar aqui a fase animal. Ô, bicho.
Ah, não, chato. Nem fuder. A gente tá ao vivo agora, cara. Não tem mais como fugir. Mas rapidinho aí, Maguila, o que, que você achou do jogo, velho? Tá legal? Como é que tá esse jogo aí, o novo Uncharted 4?
Eu vou resumir. É animal, o gráfico animal, chupa Xbox.
É assim, logo de cara já? Chuta o pau da barraca?
Resumidamente é isso.
Ah, que beleza, hein? Que beleza. É bom a gente falar com um cara que sabe ser conciso, né? Mas então, obrigado. É só isso mesmo, beleza?
Não, rapidinho. O jogo é muito animal, lançou nessa terça-feira. Tem modo multiplayer, o gráfico tá fantástico. Recebeu umas notas animais aí de todas as críticas. Cara, não tem o que falar. Os caras fizeram um trabalho excelente nesse Uncharted. O chupa Xbox é porque tem muita gente ficou comparando com o Quantum Break, que é animal também, mas graficamente deixou um pouco a desejar. Então, enfim, dessa vez não tem nem discussão, cara. O Uncharted ganhou de lavada aí. É forte candidato a jogo do ano, tranquilamente.
Legal. E agora a gente vai falar aqui desse jogo que, quando foi anunciado, já chegou chutando o pau da barraca. A galera ficou preocupada, mas saiu Battlefield 1. Vamos curtir aqui rapidinho só esse som que foi do caralho que lançaram na vinheta aí.
Bruno.
Opa, opa, peraí, peguei a música errada. Agora vai. viu?
Quem sabe isso, cara, faz ao vivo.
Seven Nation Army, Battlefield 1 foi anunciado. A galera ficou com o pé atrás quando, né, começou aquele anúncio. Vamos sair com Battlefield novo, não sei o quê. Saiu, a galera curtiu pra caralho. Até batendo recordes aí de curtidas de jogos, não é isso, Maguila?
A grande questão aí, lógico, o jogo animal, com gráfico animal, ficou fantástico. Pessoal, igual você falou, todo mundo ficou meio com o pé atrás, porque aquela questão de que, ia ambientar na Primeira Guerra. Na verdade, vai se ambientar em várias guerras. Pelo que eu entendi, até dos pacotes de expansão, tem um pacote do Barão Vermelho e um pacote do Lawrence da Arábia, né? Então ele vai pegar várias guerras pra você lutar, pelo jeito, durante a campanha. Estão questionando aí, você vai viajar no tempo, não sei o quê, não explicaram essa mecânica. Mas, cara, o grande foco desse negócio foi o lançamento uma semana antes do trailer do Call of Duty Infinite Warfare. É o jogo mais odiado do YouTube, da história. A mesma quantidade de dislikes no vídeo do YouTube do COD é de likes no vídeo do Battlefield 1.
Eu fiquei assustado, cara, quando eu vi, você comentou, eu não tinha assistido o trailer ainda do COD, e quando eu fui assistir, já tinha bastante, já tinha pra mais de 800 mil, se eu não me engano. Foi bastante coisa, cara, fiquei assustado, cara.
Não, já bateu mais de 2 milhões, velho. Já bateu 2 milhões. E o vídeo do Battlefield 1 é o vídeo com mais assistido e com maior número de curtidas no YouTube.
Legal, cara. Eu acho que é interessante essa diferença, né? Enquanto o Battlefield preferiu voltar nas origens, né? Já falar das guerras, das primeiras guerras mesmo, né? O COD resolveu fazer o oposto, né? Foi pro futuro. E, sei lá, achei esquisito, cara. O que que você achou, monstro?
Na verdade, o COD não sai do futuro já faz uns anos já, cara.
É o que eu ia falar, monstro. Obrigado.
E isso, porra, tá enchendo o saco já, velho. Assim, a grande questão é Battlefield finalmente pode virar o jogo na questão do single player, que sempre foi o ponto fraco deles. Se eles souberem contar a história da Primeira Guerra Mundial legalzinha, velho, porra, finalmente a gente vai ter um jogo à altura pra representar. Mas a questão é, vai dar dó de matar cavalo, hein? Porra, isso vai ser triste.
Não, isso
cavalo
aí,
bomba, vai cara. Cair em cima, vamos fazer, né, os cavalos bomba com C4.
Não tem C4 naquela época.
Não, tem uma dinamite que gruda lá, relaxa, fica tranquilo.
Já estão planejando mortes horrorosas pra cavalo, cara. Que ponto a gente chegou nesse podcast, pelo amor de Deus. E você, Gustavo, o que você achou aí dos dois trailers? Quer fazer um comparativo também? Como é que você reagiu a isso, cara?
Eu tô esperando o Titanfall 2.
Ótimo comentário.
É isso que eu tenho a dizer.
Nada como jogar com bots, né?
Opa. Exato.
Não, também não é assim, vai. Enfim,
robô gigante. Eu quero robô gigante.
O foco não é esse, mas vamos lá.
Esse é outro podcast.
É outro. Você não pode falar. Inclusive, agora eu não vou nem blipar porque já foi, né? Se fosse na edição, eu tinha cortado, mas agora não vai rolar mais. Mas, ó, deixa eu falar rapidinho. Uma coisa que eu achei bem legal no trailer do Battlefield, principalmente, é a música, né? Bem escolhida, Seven Nation Army, faz todo sentido do mundo ali. Mas o lance dos aviões, cara, que eles mantiveram os aviões, que eu acho que é um dos grandes charmes do jogo, né? Você poder pegar lá, pilotar um avião pra fazer desgraça na base inimiga. Mas, porra, o Barão Vermelho, né, cara? Pô, o Barão Vermelho acho que é talvez um dos daqueles aviões iniciais mais famosos, depois talvez até do 14 bis, ou até mais que o 14 bis, não sei. Porra, do caralho jogar com ele, e parece que vai ter dirigível, né? Não sei se vai ser um veículo, ou se vai ser algum tipo só na campanha, né? Imagino que os caras queiram aproveitar isso no multiplayer, né? Pode ser um negócio interessante jogar com dirigível, cara.
Eu não lembro se na história teve algum caso de algum dirigível que foi usado como arma, né?
Teve. Opa, teve sim, opa, teve meu sim. amigo, você não faz ideia. Meu amigo, os caras usavam até bicho se pudesse.
Era usado como reconhecimento e aproveitaram pra tacar umas bombas lá de cima também.
Beleza, mas.
O ser humano tem esse potencial, né, cara? Qualquer coisa nova, se der pra botar uma arma junto e fazer desgraça, tamo junto, né, velho?
Mas esse jogo já anunciaram já uma expansão, né? Da Suzane, né?
Da Suzane? Ah.
Já sei onde vai terminar isso, eu vou pegar uma água e já volto.
Não, calma aí, eu quero ouvir agora, vamos lá.
Na expansão do Barão Vermelho. É, Suzane Speck. Quem pegou.
Tá bom. Vamos insistir muito não, tá bom.
Bom, Christopher.
É cada um, eu sei não.
Meu Deus do céu.
Mas então, eu gostei disso, né, do dirigível, pode ser um diferencial legal pro multiplayer. E outra coisa que eu achei interessante é o gás mostarda, né? Você usa máscara de gás para se proteger, não sei como é que vai ser isso. Deve influenciar bastante na jogabilidade, né? Pode ser interessante também. É uma inovação que eu fiquei curioso para ver funcionando.
Cara, eu quero dar uma pasada na cara do monstro, velho. Tau! Segura essa aqui, ó.
Caraca, ainda bem que você falou pasada, hein?
Mas mal sabia ele que eu vou pegar aquele pauzinho.
Oh, caraca.
No espeto.
Já tá começando a descambar o negócio, hein?
Terminar de falar isso aqui.
Era pra ser um podcast sério, a gente tinha combinado que ia tentar se manter, né, suave.
Podcast de família,
Não tá funcionando. Tô ficando preocupado com o rumo que tá tomando. É ao vivo, não posso cortar nada. Então, por favor, eu peço aí aos senhores que se mantenham controlados. Agora, uma coisa, só pra finalizar esse assunto do COD. Que vocês acham realmente que só o fato de ter mantido como uma guerra futurista é motivo pra tanto dislike assim no YouTube, cara?
Vai, monstro, manda aí, que eu vou na sequência.
Olha, só o meu já poderia dizer muito já, mas vou complementar ele. Ah, cara, o COD ele já vem numa curva de dislike muito forte, né, cara? Quando foi a chance do pessoal talvez mudar alguma coisa? Na verdade, eu vou até reformular isso daqui. Na verdade, o que eles fizeram de bom, que na minha opinião podia ter sido só isso, foi a remasterização do COD 4. O primeiro Modern Warfare. E, cara, devia ter parado por aí, cara. Eles deviam ter soltado só esse remaster. Eles foram inventar de colocar um jogo que você vai ter que comprar esse jogo e pagar um pouquinho mais pra ter o remaster do COD. Aí foi que o pessoal desceu a linha, cara. Se eles tivessem só feito o remaster do COD, talvez esses 1.800 dislike seria tudo de like, velho. Eu compraria e estaria muito contente de jogar de novo o COD 4.
Eu não sou fã da série COD. Até joguei o Black Ops 2, mas não acompanho muito. E o que, que você ia falar, Maguila?
Não, complementando o que o monstro falou, realmente, soltaram a nota falando, tá tendo pré-venda pra caramba. Até tava discutindo com o pessoal no WhatsApp essa semana, que ela falou, mas tá vendendo. Eu falei, lógico que tá vendendo. Colocaram Modern Warfare 1, obrigatório, quer dizer, se você só consegue pegar ele e comprar o Infinite Warfare. Se soltasse o pacote, não ia vender nada. Não, mas como já não vai vender. São poucos. Eu também, como monstro, pegaria por causa do MW1, que é fantástico. O 2, então, nem se fala, e o Black Ops 1. Essa vertente que o monstro falou de Guerra Futura já tá vindo realmente há muito tempo. Começou lá um pouco no MW2. No MW2 nem tanto. Começou mais no. Um pouquinho no MW3. Foi pro Advanced Warfare. Foi pro. Veio pro Black Ops 2, pro Black Ops 3. Tem um pouco no Ghosts. Só que é mais do mesmo. O monstro joga muito mais que eu, porque eu odeio o multiplayer do COD, mas detesto, acho uma porcaria. Uma moça que manja mais, sabe? É a mesma coisa. Já vi a mesma coisa desde o Advance do MW3 vem sendo a mesma coisa, vai, praticamente. Então, tava na cara. E o Battlefield, que a grande sacada além do. Foi que eles soltaram lá uma puta engine com o Star Wars Battlefront, refinaram ela pro Battlefield e falaram, meu, vamos pegar alguma coisa mais clássica para poder usar. E partiram para essa questão de Primeira Guerra, de guerras antigas. Então, eles fizeram, conseguiram fazer um pacote, tá praticamente perfeito. Vamos ver mais trailer, gameplay. Disseram que o gameplay lá é no Xbox, eu ainda duvido, mas vamos ver mais pra frente. Mas, cara, eu acredito que seja, viu? O negócio vai pra frente, velho. Dessa vez eu acho que ele vai bater o COD tranquilamente.
É, eu acho que não vai ser tão difícil assim, não. Mas agora vamos mudar rapidinho aqui de assunto. Vamos fazer um nosso momento cultural. A gente prometeu que ia ser um pouco mais intelectualizado. Até vou soltar um jazzinho pra gente entrar num clima mais suave, né? Vamos falar sobre arte. Sobre arte, que é um negócio que a galera tá acostumada a ouvir a gente falar. A matéria em questão é sobre um artista marroquino, se não me falha a memória agora, que teve uma ideia, falou, pô, né, a arte tem que transcender, tem que ser um negócio, né, incrível, tem que comover as pessoas. Ele resolveu tirar por cirurgia os mamilos e o umbigo e tá vendendo isso na internet. Isso agora é arte. Eu não sei aonde ele quer chegar com essa porra, mas é arte. Eu pergunto pra você, ele tá pedindo 10 mil reais, não sei se é reais ou se é euros, eu não lembro agora.
Libras.
Libras, né, 10 mil libras, vai dar aí uns 30 e cacetada mil reais aí.
Grande. 30? Vai dar quase 50 mil, velho.
Eu tô perdido na cotação da libra, não, faz tempo que eu não viajo pra Londres, né, enfim. Mas o cara tá pedindo então 10 mil libras por um par de brincos com os mamilos dele, e diz que depois vai fazer um colar com o umbigo. Eu não quero ver. Se você tiver curioso, link na postagem, tem a foto também do brinco com o mamilo dele, a coisa horrorosa. Tá à venda, vai lá, dá um lance de repente, se você gosta de arte. Eu pergunto pra vocês aqui rapidinho, começando aqui pelo Monstro, que é um cara que eu sei que é chegado nas obras de arte. Frequenta muito museu, Louvre, né, e tudo mais. O que você faria pra superar essa obra de arte que ele tá preparando aí, Monstro? Até onde você está disposto a se expor para fazer uma obra de arte?
Qual que é o limite da arte?
É isso que a gente está discutindo, cara, aqui com o nosso jazz, tocando de fundo, negócio de momento cultural. Temos que ser bonitos, temos que falar bonito, falar polidamente.
Olha, eu acho, na minha opinião aqui, isso daqui me lembrou, essa imagem lembrou muito, não sei se vocês já jogaram, o Diablo 1. Quando você matava um outro inimigo no PVP, dropava a orelha do cara. Eu olho isso daqui e me lembra duas coisas. Me lembra isso do Diablo 1 e me lembra aqui, na época que a Uma Chips dava em seus salgadinhos pedaços de membros. Tinha dedão, tinha olho, tinha orelha.
Ah, eu lembro disso, cara. Era esquisito com essa porra, né, cara?
Então, eu tive essa mesma sensação quando eu li esse mamilo aqui.
Ah, não, peraí, eu não posso falar assim. Vou refazer minha opinião. Sim, me recordo muito bem disso, querido monstro. Era deveras asqueroso.
Oh, caro amigo Bruno, venho por meio dessa conotar que aqui não tenho mais opiniões a declarar sobre esse mamilo.
Muito grato, fico agradecido pela sua postura correta, polida e sensata. Passo a palavra para o nosso Maguila.
Mano, quem colocou essa merda aí? Isso daí?
Acabou o momento cultural? Pode escambar.
Entra o meu rap aí.
Pelo amor de Deus.
Não, mas não eu é te possível. Pergunto, Maguila, você acha que isso é o último ponto que a gente vai chegar? Porque lembra que a gente já teve
uma diadinha de cocô enlatado. Sabe com a próxima, o que ele vai fazer? Ele vai botar as pregas pra ele loar, tenho certeza. É isso que ele vai colocar, esse maldito, esse desgraçado.
Ah, não, esse daí ele já deu de graça, já não vai vender, não.
Ué, o que sobrou? Ah, as 3, 4 que sobrou lá. Meu Deus do céu, gente.
E você, Gustavo? Você que sugeriu esse assunto, queria, né? Você que queria ser um cara mais cultural, aí o que, que você tem a dizer sobre isso, cara?
É, uma mamileira de respeito, né? Um mamilos...
É esquisito, cara.
Marrom, secos. Devia estar frio no dia que ele cortou.
O Gustavo ficou com vontade de dar uma lambidinha, que eu tô ligado.
Não vou ligar. Eu só estranhei o fato dele também ter cortado o umbigo. O umbigo é uma parte pouco explorada do corpo humano. é pouco valorizado também. Porque o umbigo, segundo minha crença, ele é a primeira boca, né?
Cara, que profundo isso, hein?
Ele foi outrora a única fonte de alimentação que você tinha. Só, acho que as pessoas não têm uma relação muito boa com o seu umbigo. Olhe para o seu umbigo agora. Levanta a camisa, olha pro umbigo. Olha,
eu não consigo. Não,
é. Eu ia falar que o monstro não vai conseguir.
Tá perto do joelho, cara.
Pega o espelho.
Deixa eu pegar o espelho aqui, peraí.
Tá perto do joelho aí, né, mano?
Não, depois Deus dessa, cara, céu. Depois dessa eu sinto muito, mas tem que encerrar o programa por aqui. A gente se estendeu de novo, mas o que a gente queria. Mas agradecer a presença de vocês, pedir um pouco de paciência para você que tá ouvindo a gente ainda tá pegando a manha desse formato ao vivo, então deve ter alguma coisa cagada aí no meio, com certeza tem. Mas é legal, a gente tá voltando, o podcast quinzenal por enquanto, a gente ainda tá se acertando aqui com horários, com tudo mais. A gente volta daqui 15 dias, nesse feed, ou onde você estiver assistindo aí, escutando, na verdade, né, não pode assistir porque é áudio, né, fica esquisito falar isso. Mas a gente... vai voltar. Obrigado, Maguila. Obrigado, Monstro. Obrigado, Gustavo. O Thiago ia gravar com a gente, mas foi lá fazer a confeitaria dele, né? Agora ele foi o confeiteiro. Foi queimar a rosca dele.
Exato.
Mas na verdade, é isso. A gente podia colocar no post aqui também a foto daquele novo robô que ele fez, né? O R2-D4.
Mas não vai dar certo.
Bom, primeiro R2-D2 rosa.
A gente vai arrumar briga com quem você não quer arrumar briga. Não,
é verdade. Esquece que a Dani tá fazendo aqueles negócios lá de... como é que chama aquilo? É crossfit, com as porra todas. Tá grande, hein?
Isso, tem que tomar apanhar. Cuidado,
tem que tomar cuidado. Você entrou na academia agora, não dá pra você correr tanto ainda, monstro.
É, só rolar.
Pois é isso, então. Obrigado por ter ouvido a gente. Fica agora com o nosso bloco musical... sugestão do Maguila, uma homenagem póstuma aí que a gente vai fazer a eu, talvez um dos maiores roqueiros da história, David Bowie.
O Homem Camaleão, velho.
É, o cara era foda, né, velho? Não sou muito fã dele, mas tem que admitir, o cara, puta, o cara fez um. Enfim, velho. Não dá pra comparar com nada, cara.
Eu pensei que era dupla.
Não.
No próximo. E no próximo.
Aquele cara que era fã do Pikachu, que tinha um raio na cara?
Isso, esse mesmo, mano. Continue assim. Continue assim que você vai ver se seu contrato de estágio. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Até semana que vem, não. Ouvi isso. Até daqui 15 dias no milkshakesemgelo.com.br. Curta a nossa fanpage, facebook.com/milkshakesemgelo. A gente se vê de novo. Não, falei errado. Que merda. Ah, foda-se. Vamos tocar Bowie logo. Up on the stairs, we spoke of what's and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Way back home, I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone.